Minha gente, são 9 horas e 37 minutos aqui na programação da Natividade FM. Hoje é quinta-feira, né? 9h37. E como a gente havia dito anteriormente, estou recebendo aqui o Luciano de Pinho. Né? Vamos falar um pouquinho sobre evangelização, trabalho de evangelização através da música que ele tem feito. Bom dia, Luciano. Tudo bem, querido? Prazer em recebê-lo.
Bom dia, Wanderson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Natividade FM. O prazer é todo meu. É uma alegria muito grande, uma verdadeira bênção estar aqui com você.
Exatamente. Luciano, como é que eu me refiro a você? Como cantor, como missionário, como evangelizador? Como é
Isso.
que é?
Pode escolher a forma que você preferir. Mais importante mesmo do que a forma que você se refere a mim ou todas as pessoas é a forma como a mensagem que a gente transmite chega às pessoas.
Isso é que é importante,
isso é que é o mais,
né?
Importante.
Luciano, eu te conheço há muitos anos.
Sim.
Né? Você é de família, uma família, aliás, uma família tradicional.
Isso.
Né? Aqui em Natividade. E desde muito jovem você é muito envolvido com a igreja, né?
Sim, sim.
Isso vem desde dos seus primeiros... Seus primeiros anos, né? Da sua juventude, na verdade.
Isso,
né?
Até mesmo.
Não que você esteja velho, né?
Não, de forma alguma. Eu estou com 49 anos e o meu trabalho na igreja, enfim, ele começou mesmo quando eu tinha 16.
Uhum.
Foi quando eu comecei a tocar
na adolescência mesmo, né?
Isso, exatamente.
Uhum.
Mas tem uma caminhada na igreja desde a catequese mesmo, desde criança, né? Agradeço muito a minha santa mãezinha, a dona Zizi,
isso,
né? Que me encaminhou na fé.
Aliás, a família é o grande direcionador disso,
é verdade.
Né?
E através dela eu me tornei, né, um católico praticante, enfim, depois
graças
eu comecei a desenvolver,
né?
A veia de músico e cantor católico. Uhum. E depois cheguei evangelizador também através da música.
Perfeito. Luciano, a música em si, claro, você começou ainda na catequese, como você disse, como é que surgiu aquele... Você sempre teve dom para a música, né?
Sim, desde criança.
Uhum.
O dom é uma coisa natural. Eu me lembro que a minha irmã tinha... um pianinho de brinquedo, e uhum. Ela mesmo não ligava muito pro pianinho, mas eu pegava e ficava tirando umas musiquinhas assim de ouvido. A minha mãe percebeu e a partir dali eu comecei a me desenvolver na música. Aí chegou uma determinada altura, eu comecei a tocar bateria, aí montei minha primeira banda, e depois eu aprendi a tocar violão.
Uhum.
E quando eu aprendi a tocar violão, aí sim, na época, eu devia ter uns 14 anos, logo depois, aos 16, eu comecei a tocar na igreja, nas Santas Missas.
Perfeito. Hoje você é um músico completo. Você toca bateria, violão, teclado, tudo, né?
Mais violão e teclado, né? Assim, não toco tão bem assim, mas eu acho que é o suficiente para poder me acompanhar cantando. Né? Bateria já tem muito tempo que eu não pego. Acho que se eu pegar ainda toco um pouquinho, mas já tem bastante
tempo.
Para
dar uma esquentadinha ainda,
né?
É
verdade.
Luciano, mas como é que veio aquele estado? Puxa vida, uma coisa é você cantar na missa,
sim, sim.
Né? Você fazer parte do Ministério de Música.
Isso.
E uma outra coisa um pouquinho diferente é você fazer isso de forma solo. Como é que surgiu isso?
Isso na verdade surgiu aqui na Natividade por volta dos anos 90, se eu não me engano, 94, por aí, ou 95, quando surgiram alguns festivais de música católica. Uhum. Na região. Aí eu comecei a ter interesse por compor e participar. Havia também, na época, a primeira formação do grupo Jovem Carona aqui em Natividade.
Uhum.
E que me incentivava muito. Não, Luciano, você toca, então por que você não compõe uma música para a gente participar dos festivais e tal? E eu comecei a pegar essa ideia. Pô, acho que vale a pena tentar, né? Aí fiz uma primeira música, participei de um festival em Cardoso Moreira. Aí fiquei em sétimo lugar lá, mas não desanimei, não. Falei, não, vou continuar fazendo, porque eu vi que eu tinha condições de fazer, que Deus estava me dando.
Tinha jeito pra coisa, né?
Deus estava me dando essa oportunidade. Falei, não vou deixar passar, não. Vou pegar firme. Aí depois eu fiz uma música para participar de um festival lá em Itaperuna. E nesse festival eu tive a felicidade de ser campeão com essa música. E a partir daí a coisa tomou um vulto muito grande. Eu vinha compor depois de um tempo as músicas para a missa da nossa padroeira aqui na Natividade. Uhum. Nossa Senhora da Natividade. Essas músicas acabaram se difundindo muito na paróquia. E uma delas foi Graças ao Senhor Jesus, que foi uma música assim que eu nem levava muita fé nela, mas Deus faz essas coisas, né? Daquele lugar onde você menos espera é que vem a graça. E aí a música teve um festival da Diocese de Campos, eu fui. Uhum. Participar, aí nós resolvemos levar essa canção. Aí tive a felicidade também de ganhar esse festival lá, com a graça de Deus, e depois, com essa mesma canção, eu participei de um festival no Rio de Janeiro, na Paróquia dos Sagrados Corações, na Tijuca, na Rua Conde Bonfim.
Uhum.
E participando desse festival, eu fiquei em segundo lugar e na mesa dos jurados havia um diretor da Rádio Catedral FM no Rio de Janeiro.
Que é a igreja que pertence à
Arquidiocese,
né? Exatamente,
a rádio que pertence à Arquidiocese do Rio.
Uhum.
E também apresentando o festival tinha um locutor, né, o meu grande amigo Silvio Júnior, né, da Rádio Catedral também, um talentosíssimo, assim como você, assim, um homem de rádio de muitos anos. E Eles gostaram da minha canção e resolveram falar assim, Luciano, grava ela profissionalmente que nós vamos tocar na Rádio Catedral. E aí foi a, vamos dizer assim, foi ali que alavancou de vez, né? A coisa se abriu para
mim. Opa, agora vai.
Né? E aí eu não parei nunca mais. Isso foi por volta de 95, por aí.
Perfeito, foi uma época que você estava no Rio, né?
Isso, na época eu ainda estava aqui.
Aqui ainda.
Isso, né? Aí durante um tempo eu fiquei aqui, aí voltei para o Rio no ano 2000 e fiquei lá até 2014 e não abandonei meu trabalho. Continuei trabalhando, gravando, fazendo músicas novas, sempre compondo, né? E voltei agora para a Natividade.
Papai do Céu permitiu que você pudesse voltar, né?
Exatamente,
pra
graças
casa,
a Deus,
né? Tô
muito feliz aqui.
É verdade. Bem, como é que essa... Vamos começar a ouvir uma música?
Sim.
Né? Nós escolhemos aqui, você disse que é essa aqui, Te Amo e Te Amarei, né?
Isso.
Fala um pouquinho dessa música.
Essa música foi uma música que eu não... quando eu compus essa música, eu não compus com finalidade nenhuma, assim, de participar de nada. Foi uma inspiração que me veio muito bonita, de uma entrega pessoal a Deus. E eu considero essa canção a melhor canção que eu fiz. Foi uma música que eu fiz assim dentro de pouco tempo, a inspiração veio muito rápida. E depois dela, inclusive, eu até comentei com alguns amigos: olha, acho que vai ficar difícil fazer música católica depois dessa, porque essa foi muito especial mesmo, né? E teve um significado muito grande. E acabei participando com ela de um festival, apesar dela não ter sido composta. E mais uma vez, graças a Deus, tive a felicidade de ser campeão nesse festival, que foi o festival do Bar Encontro lá no Rio, que era um bar, a gente chamava-se Barzinho de Jesus, né? Que a gente se reunia para cantar música católica e...
Num bar.
Exatamente, exatamente, né? A única coisa que não rolava lá era bebida alcoólica, até
apesar de ser o bar, né?
Exatamente, né? Não rolava não, as pessoas preferiam que não rolasse, e isso era uma coisa respeitada por todos. E todo mundo participava, convivia, partilhava, e eles fizeram um festival certa vez, e eu participei com essa canção e tive a felicidade de ganhar.
É perfeito, vamos ouvir então.
E agradecer a Deus pelos momentos vividos em sua presença. Stay.
Te amarei, te amo e te amarei. Aliás, parabéns. Juro que eu confesso que eu não conhecia essa música. É de uma grandeza, de uma riqueza musical e espiritual muito grande, né? É realmente muito bacana, muito boa mesmo, né? Dá uma paz, com toda certeza.
É uma música, inclusive, assim, no meio católico, eu já ouvi muitos cantores católicos, inclusive.
Essa música é composição sua?
Composição minha. Alguns padres que são cantores, eles dizem assim que a música que a gente compõe, ela primeiro tem que tocar a gente. Né? Eu, quando compus essa música, eu me senti muito tocado por ela. E aí eu confiei de que ela ia tocar o coração de mais pessoas. Tocou o seu aqui hoje.
Com certeza, acho que de muita gente.
Né? E assim espero que ela possa tocar o coração de muito mais pessoas, se Deus quiser.
Como é que é esse processo de composição da música católica? Você dá a música secular, o cara compõe no botequim.
É verdade.
Né? Batendo lá uma caixinha de fósforo, um trem qualquer, tomando um biricutico. Isso. Né? Mas como é que é o processo de composição da música católica?
A música católica, ela tem uma base muito forte para você compor, que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Isso
não se tira nada de trás da orelha, né?
É uma fonte de inspiração muito grande. Né? A própria doutrina da Igreja Católica também nos ajuda muito. Mas a inspiração em si não tem uma regra. Há músicas em que a inspiração vem de uma vez só, você consegue fazer uma melodia e uma letra bem rapidamente, né? E vem de uma vez só, praticamente pronta. E acontece de diversas formas, em diversos locais, assim. Outras músicas são desenvolvidas mais com transpiração do que com inspiração. Você tem uma ideia daquele trabalho, um tema sobre o qual você deseja falar muito, a inspiração vem nesse aspecto e depois você começa a trabalhar uma
desenvolvendo,
melodia,
né?
A trabalhar uma
letra.
Vai
lapidando, né?
Exatamente. Aí algumas levam muito tempo, outras não, outras já vêm prontas. Umas demoram, às vezes, até ano para ficar pronta. Não tem uma regra específica, mas assim, um pouco de conhecimento e de fundamentação na Sagrada Escritura e na doutrina da Igreja ajudam bastante.
Seu processo, por exemplo, você faz a letra depois a música ou como é que é?
Não, não tem uma regra específica. Às vezes você pode ter uma ideia de uma melodia só.
Depois
eu gravo no celular rapidinho aquela melodia. Antigamente eu gravava aqueles gravadores de bolso, enfim, e deixa aquela melodia ali. Aí depois você vai desenvolvendo uma letra para ela. Ou às vezes vem uma ideia de letra, aí você começa por essa letra e depois vai tentando trabalhar uma melodia em cima.
Perfeito, muito bonita realmente, parabéns.
Obrigado.
Como é que você está vendo hoje, Luciano, essa fase que a igreja, a evangelização... fora dos templos, você acha que isso é importante?
Demais, importante demais. Inclusive, o Papa Francisco, ele fala sempre de uma igreja em saída, né? A igreja que sai das portas do templo para ir de encontro ao povo, né? E hoje nós temos uma porta de saída maravilhosa, que são as redes sociais, por exemplo. E eu tenho usado as redes sociais nesse sentido. Eu faço a minha evangelização através da música na minha paróquia ou nas capelas aqui do Santuário Diocesano, tocando nas missas ou em eventos que porventura aconteçam. Alguém que possa me convidar para ir numa paróquia, numa comunidade ou num show católico em outros lugares, eu também vou. É uma forma de evangelizar através da música e também de estar em saída. Mas a outra forma também, que é uma forma moderna, atual e de ampla difusão, é a rede social. Né?
Você mantém um canal, não tem?
Isso, eu tenho um canal no YouTube, né? youtube.com/LucianoDePinhoOficial, onde eu mantenho lá o meu trabalho de música católica, o meu EP Derruba as Muralhas, que eu lancei em todas as plataformas digitais de música, né? E tem também esse single Nasceu Jesus, que eu lancei por ocasião do Natal do ano passado.
Né?
Também estão lá. E também o conteúdo de evangelização que eu tenho nas redes, por exemplo, um minuto de reflexão toda segunda-feira às 7 da manhã no meu Facebook, no meu Instagram, também vai pro YouTube, né? E tem também o Minuto da Música, que eu faço às sextas-feiras. Um videozinho de um minutinho com um trecho de uma música bem legal. Eu posto no Facebook e no Instagram também. E outros conteúdos também de trabalho musical, meu lyric videos, um videoclipe, tudo isso lá no YouTube.
Perfeito. Luciano, só para esclarecer, você não vive disso, né?
Você é servidor público, né? Eu toco desde muito novinho, mas eu sou servidor da Justiça já há 25 anos. Esse ano eu completo 26 anos de Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E Mas a música é minha vida, ela faz parte de mim desde muito cedo. No tempo que eu fiquei um pouquinho afastado dela, eu senti muita falta. E quando eu retomei, falei, não, agora eu não paro nunca mais.
A sua profissão em si é uma profissão um tanto quanto estressante, né? Trabalha muito com muita burocracia, muita coisa. Isso, é uma válvula de escape também, né?
Não resta a menor dúvida. Me ajuda também nesse sentido.
Para manter-se equilibrado, né? A mente sadia, né?
Sem dúvida nenhuma, ajuda demais.
Perfeito. Você disse que derruba as muralhas...
Isso, Derruba as Muralhas é um EP que eu lancei só nas plataformas digitais de música, em todas elas.
Você já gravou alguma coisa física?
Já gravei física.
Hoje não mais, né?
Exatamente. Esse EP, inclusive, eu estou pensando na possibilidade de fazer uma tiragem pequena. Uhum. Ainda não fiz. Mas eu já tive um CD gravado junto com meu irmãozinho Júlio Correia, uhum, no nosso ministério que se chamava Coração Aberto. E esse CD chamou-se Profeta, um CD de 14 músicas que a gente lançou em 2013. Uhum. E agora eu lancei esse EP com algumas canções que estavam nesse CD. Lancei ele nas plataformas digitais.
Você segue mais o que? A Renovação Carismática? O seu ponto de apoio?
A Renovação Carismática é uma vamos dizer assim, uma vertente da Igreja Católica. Sim. Que me faz muito feliz. Eu gosto muito. Uhum. E eu acho que ela é importante principalmente porque a gente se aproxima de Deus de uma maneira mais espiritual. Entendi. E isso é uma coisa importante. Mas eu não sou propriamente da renovação, assim, eu até gostaria de me integrar um pouco mais. Uhum. Mas eu, todas as vertentes que a Igreja Católica
até porque permite, não tem divisão nenhuma,
exatamente,
né? A Igreja
não
é uma só.
Não há nenhum tipo de divisão e a mesma Igreja, né, que permite a atuação da renovação carismática, permite uma gama de outras situações.
Sim, claro.
Que são tão importantes
quanto, né,
quanto a renovação e estão aí para ajudar a difundir a boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Derruba as Muralhas, qual a base dessa música, qual a essência dela?
A essência dessa canção é a seguinte, as dificuldades que nós todos passamos na nossa vida, uhum, né? E a necessidade que nós temos de colocar a nossa vida nas mãos de Deus, a fim de que a gente consiga enfrentar todas as barreiras, todas as muralhas que a vida nos apresenta, todas as situações difíceis que todos nós vivemos em todos os aspectos da nossa vida, né? Às vezes num aspecto emocional, às vezes num aspecto até psicológico, ou mesmo num aspecto financeiro, enfim, todas uma dificuldade dentro da família, todo tipo de dificuldade que nós poderíamos resumir na palavra muralha, né? As muralhas
que seriam, na verdade, os nossos problemas, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, né?
E a gente pede a Deus nessa canção para que derrube essas muralhas que aprisionam a nossa vida, uhum, né, para que a gente se mantenha fiel sem perder a força.
Vamos ouvir um pouquinho então.
As barreiras que me impedem de caminhar. Eu sou frágil e pequeno, que posso eu sentir? Tu és minha fortaleza, és amor que flui em mim. A ti confio toda a minha história, pois só em ti
derruba, Senhor, derruba
Ora, derruba as muralhas. Luciano, as pessoas quiserem ouvir essas músicas em redes sociais, em plataforma digital, tá disponível?
Em todas elas.
Pode baixar lá?
Pode,
como é que é?
Pode, à vontade. Tudo liberado, não cobro nada para baixar, nada disso. Eu deixei tudo aberto.
Em que plataforma a pessoa pode, pessoal pode encontrar?
Nas principais e mais conhecidas. Deezer, Spotify, Apple Music.
Se digitar o seu nome lá, vai encontrar.
Vai encontrar. SoundCloud e muitas outras, né? Eu tô citando Google Play Music, tô citando as principais, assim.
No YouTube também tem, né?
No YouTube tem também, YouTube Music também tem.
Perfeito.
E no meu canal do YouTube também tem lá.
Bacana. Luciano, infelizmente nosso tempo está terminando por aqui. Ótimo. Eu te agradeço demais essa visita. Olha, pode ter certeza absoluta, eu gostei muito do seu trabalho.
Eu que agradeço.
E tenho certeza absoluta que, assim como eu, muitas pessoas vão se sentir tocadas.
Tá certo.
Né, também. Eu acho que é o grande, eu acredito que o grande retorno, né, pro músico católico é justamente isso, né?
Exatamente. Se um coração for tocado por uma canção sua, já valeu a pena. Se você me permitir, vou divulgar rapidinho aqui. Instagram, @ Luciano de Pinho Oficial. Me segue lá, gente, tá bom?
E a transmissão que você faz aí, como é que é?
Isso, Santo Terço, às 21 horas, de segunda a quinta-feira, sempre no Instagram, ao vivo, tá bom?
A partir @
Luciano de Pinho Oficial, 21 horas.
21 horas.
Isso. Beleza. Facebook também, @ Luciano de Pinho Oficial, mesmo nome de usuário. E no YouTube, youtube.com/ Luciano de Pinho.
Ok. Gente, obrigado por tudo, Luciano. Parabéns pelo seu trabalho. Diga lá.
youtube.com/ Luciano de Pinho Oficial, para ficar mais fácil.
beleza.
Agradeço muito, Wanderson, muito mesmo a oportunidade. Maravilhoso estar aqui.
E continue com o seu trabalho, trabalho bacana, maravilhoso, e tenho certeza absoluta, né? Tá tocando sim muitas pessoas.
Amém.
Bem, de uma evangelização para outra, vem aí o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus, a maior audiência do rádio do Brasil.